Consultório de Família, com Darley de Alves.
Estamos começando o nosso consultório de família. Muito obrigada por sua companhia aqui nesse domingo especial, dito Dia das Mães, mas eu quero ser dia de mãe todo dia. Mas, de qualquer maneira, estamos juntinhos. Nesse momento deve ter muitas famílias reunidas, muitas pessoas, muitos filhos, principalmente visitando as suas mães, muitas mães que devem estar recordando de bons momentos, os momentos desafiadores da sua maternidade, enfim, de qualquer maneira, a todas as mães, os nossos parabéns. Seja você uma mãe que gestou um filho, ou uma mãe que tem filhos do coração, uma mãe de muitas crianças, mãe de uma criança só, você, de qualquer maneira, parabéns, que Deus abençoe a você todos os dias da sua vida. Estou aqui no consultório de família, sempre com o meu colega, meu amigo Daniel. Bem-vindo, como vai você?
Muito bem, Darley, graças a Deus, muito bem. E me permita, né, dar parabéns a você, que é
obrigada.
Mamãe. Obrigada. Deus abençoe muito a sua vida, viu?
Obrigada, amigo. E a sua mamãe também.
Verdade, ela dona tá Vera. Bem? Super bem e com certeza ouvindo tudo, ela ouve tudo.
Maravilhosa. Lá em Teresópolis.
Ela tem Campos
tem
no
Campos,
Rio, isso.
No Rio de Janeiro, é verdade. Campos, um abraço para dona Vera.
Isso.
Vamos à primeira pergunta de hoje. Você já sabe por aqui a dinâmica como é, não é? Você de casa, compartilha um pouco da sua história. E hoje a produção está dando bastante atenção às perguntas feitas pelas mães, as suas dificuldades, suas angústias. Estamos juntas por aqui.
Muito bem, Darleide, tem uma pergunta que chega assim, ó. Darleide, eu sinto que preciso ser exemplo para os meus filhos, mas também tenho minhas falhas. Como saber se de fato estou no caminho certo?
Sabe, muitas vezes nós, ao entendermos que devemos ser exemplos, nós pensamos que podemos ser exemplos perfeitos. Uma coisa é ser exemplo, mas levando em consideração as nossas imperfeições, porque somos humanos, não somos robôs, e quando nós nos tornamos mães, nós não nos tornamos santas, nós não nos tornamos infalíveis, nós continuamos sendo seres finitos, seres com muitas dificuldades e que agora está vivenciando um novo momento, uma nova experiência como mãe. Então, o que é bonito é você justamente identificar que não é possível essa maternidade sonhada, idealizada, desejada, porque ela é absolutamente incoerente com quem nós somos de fato, pessoas imperfeitas. Ponto. Agora, quando nós queremos ser exemplo para os nossos filhos, nós também devemos considerar que está no processo de sermos bons pais, boas mães, de nós nos permitirmos sermos vistas pelos nossos filhos com as nossas imperfeições. É que nós nos colocamos num patamar, numa posição de alto, mais alto que os filhos, e quase que exigimos dos filhos da gente uma espécie de devoção, e num medo tremendo de que eles reconheçam de que nós não somos perfeitos. Então, o que que vai ajudar, Daniel? Se nós pais reconhecermos nossos erros quando nós erramos, justamente para os nossos filhos. Dizer, olha, filho, eu errei aqui. Eu errei na maneira de falar, eu errei na maneira de agir, eu errei quando não estive presente, eu faltei, eu me equivoquei, eu pequei, eu errei de fato. Você me perdoa? Você me desculpa? Isso é um exemplo. Isso é um grande exemplo de ensinar humildade, reconhecimento das suas próprias faltas. E isso é também educação. Então, se você deseja ser um pai, uma mãe que dê exemplo, você precisa dar exemplo nesse sentido também. Não no sentido de nunca errar, porque isso é impossível. Repita comigo, errar é impossível. Não errar é impossível. Errar é o nosso possível de todos os dias, por melhores intenções que nós tenhamos. Mas reconhecer que nós erramos, o que não é feito muitas vezes pelos nossos pais, muitas vezes por nós que somos pais, mas se pudermos fazer esse reconhecimento diante dos nossos filhos de que nós erramos e podemos inclusive pedir desculpas a eles quando nós passarmos os limites, quando nós ofendermos nossos filhos. E aqui é um aspecto interessante para a gente parar e pontuar, não é, Daniel? De que nós não nos damos conta de que muitas vezes ofendemos os nossos filhos. de que nós ferimos, que nós machucamos os nossos filhos, de que eles ficam realmente profundamente tristes, decepcionados, magoados. Nós não damos direito ao filho de chorar, ou não dávamos, né, ao filho o direito de chorar, o direito de sentir, o direito de dizer que estava com raiva, o direito de ficar magoado com seus pais. Mas veja, nós estamos falando de pessoas. Eles não são coisas que estão aprendendo a ser gente. Eles são pessoas com sensibilidades, eles estão em desenvolvimento, não têm a maturidade como nós temos já adultos. Portanto, isso requer de nós um maior cuidado. Eles precisam se sentir amados, acolhidos, claro, também disciplinados. Eles precisam lidar com as dificuldades da vida. Mas, sendo mais uma vez franca, pontual a respeito da pergunta que é feita, se você quer ser o exemplo para os seus filhos, dê exemplo reconhecendo quando você erra.
Muito bem. Ou seja, mostrar que errou é mostrar ser humano, que é humano, né? E como você lida com os próprios erros, isso é importante para que os filhos vejam isso também, né,
Daniel? Perfeitamente. E nisso também, Daniel, é muito interessante, porque acaba desenvolvendo um vínculo maior entre filhos e pais. Porque eles são tocados, eles ficam sensibilizados de pensar, meu pai me pedindo desculpas. Eles não ficam assim, ah, tá vendo? Acha pouco, teve que vir a mim me pedir desculpa. Não, a criança fica sensibilizada. O adolescente fica assim, meu Deus, olha o que aconteceu, meu pai reconheceu que ele errou, ou seja, meu pai me deu valor, meu pai me amou, meu pai me pediu desculpas, olha a importância que meu pai dá para mim. Então isso faz com que haja um vínculo mais profundo entre pais e filhos, diferentemente assim, não, para o meu pai ele nunca erra, para minha mãe nunca erra, nunca reconheceu um erro, ela que está sempre certa, ela não me escuta, ela não presta atenção no que eu estou sentindo, portanto ela não se importa comigo. Então, essa leitura, ela acontece quando esse pai se mostra infalível, porque os filhos descobrem em algum momento que os pais são falíveis. Se eles continuam fazendo esse jogo de infalibilidade, os filhos olham assim, que mentira, e aí você não está dando exemplo.
Verdade. Muito bem, mais uma perguntinha chegando por aqui. Diz assim, Darleide, eu amo meus filhos, mas sinto que às vezes perco a paciência e depois fico muito arrependida. Existe um segredo para lidar com essa culpa que acompanha a maternidade?
Eu acho que, na verdade, você não está falando nem de culpa, você está falando de remorso.
É, né? Verdade.
Diante de você ter faltado com paciência com seus filhos, aí você se arrepende, mas também fica com remorso, né? Que, enfim, mas isso que ela cita sobre lidar com a culpa que muitas mães sentem, especialmente as mães, né, sentem culpa, é justamente, Daniel, a maior parte das vezes, por conta daquela idealização que apareceu em alguma medida na pergunta anterior. Eu quero ser exemplo, eu devo ser exemplo, mas eu sei que às vezes eu falho. E agora? Ué, você falha porque você não é uma mãe sobre todos os seres viventes. Você é um ser humano. Um ser humaninho normal como todas as outras pessoas. E eu disse em algum momento, não hoje, mas em outro momento, mas hoje volto a dizer que a maternidade não é algo que acontece e transforma pessoas comuns em pessoas extraordinárias, em pessoas perfeitas, em pessoas santificadas. Não, elas continuam sendo como elas são, agregando uma nova experiência, que se ela estiver no contexto de aprendizado, diante das demandas da maternidade, há um crescimento dela como pessoa, como indivíduo, porque é uma bagagem nova que ela vai admitindo, administrando. Mas se, por exemplo, uma mulher tem adoecimentos emocionais, tem questões não resolvidas, tem feridas importantes, tem sequelas de relacionamentos anteriores, da vida com seus pais, enfim, essas questões da vida, essas mazelas da vida que nós vamos acumulando muitas vezes e não curando, mas atropelando, e daqui a pouco casou e teve filhos. Ter um filho não significa que você vai ficar curada de todas as suas carências, que vai resolver todas as suas feridas. Muito pelo contrário, muitas vezes aquilo que era de antes já sentido, agora é ativado e muitas das nossas questões são derramadas sobre os nossos filhos. São agora transferidas muitas vezes para os nossos filhos. Nós, feridas, acabamos ferindo os nossos filhos também. Há outras mulheres, obviamente, que elas vão se proteger, elas vão se cuidar, para justamente não transferir isso para os filhos. Elas são consciência de quem elas são e a maternidade vai chamá-las a essa realidade, mas aí vai depender de indivíduo a indivíduo. Mas nunca pensar que a maternidade, que uma mãe que pare um filho, vai fazê-la um ser sobrenatural. Não, as mães não são seres sobrenaturais nesse quesito e nem nenhum outro, né? São pessoas comuns que se dão a uma missão linda, que é bastante exigente, mas muitas delas cometeram atrocidades. Muitas mães fizeram muito mal para os seus filhos. E alguém deve estar dizendo assim agora, não, Darlete, não fala essas coisas hoje, dia das mães. Mas é que a gente precisa ser realista, há mães e mães. E isso é importante de dizer. Então, nessa busca que ela faz de ser da culpa, nós muitas vezes nos culpamos, não é só porque não erramos, é porque também nós não pedimos desculpa. E eu volto àquele momento anterior também, de a gente ficar nesse lugar de infalibilidade e a gente acaba se arrebentando. Também de a gente idealizar uma maternidade, idealizar de sermos perfeitas e de darmos conta de tudo para os nossos filhos, e eu sinto dizer, nós não vamos dar conta. Não é possível que a gente dê conta de tudo. Agora, entre tudo que você faz, você tem feito o seu melhor, você tem entregue com a energia que você pode dar, você tem buscado a Deus para ter sabedoria, você tem feito boas leituras, você tem ouvido boas pessoas, eu disse ouvido boas pessoas, não é ouvido todo mundo, ouvido todas as opiniões, ouvido todas as formas idealizadas de maternidade. Então, para baixar o nível de culpa, é reconhecer os seus erros, corrigi-los, pedir desculpas, rever a rota, reconsiderar, mas sem se permitir entrar nesse jogo de mãe perfeita.
Muito bem, mais uma pergunta chegando aqui, Darlede, nesse dia especial, né, de mamães, e tem uma pergunta que diz assim, ó, Darlede, vejo tantas mães que parecem dar conta de tudo e fico me comparando o tempo todo. Como parar de me sentir insuficiente como mãe?
Sai das redes sociais e vai viver a sua vida real, para começar. Porque quando ela diz que está olhando a vida de outras pessoas, geralmente ela não está olhando a vida da vizinha. Ela nem sabe como é o nome da vizinha, porque ela mora em apartamento. Estou aqui eu pensando no caso de muitas outras. Nós não estamos falando de comparar com as amigas, porque muitas vezes, se não é um coração invejoso, as pessoas com quem você convive, você acaba compartilhando ali das lutas, vendo as lutas dela, porque no dia a dia as pessoas são como são. Reais. Elas não estão entregando essa perfeição. Então, provavelmente, ela não está falando das pessoas, do seu ciclo pessoal, dos seus encontros pessoais. Porque quando nós nos encontramos, repito, nós vamos falar da nossa realidade. Uhum. E isso é muito bom que mais mulheres se encontrem, mais mães se encontrem, façam esses grupos de apoio para uma apoiar a outra, justamente falando das suas dificuldades, mas também falando dos seus ganhos, das suas estratégias, do seu modo de lidar com as adversidades, ouvindo o relato de outras, se apoiando, ajudando umas às outras. Esses encontros são muito bem-vindos, são importantes, eu diria até necessários, mas se ela está dizendo como é que eu faço para não me comparar, isso é rede social. E eu tenho dito, assim, sem medo de errar, que as redes sociais, elas têm o poder de ativar em nós o pecado da inveja. O pecado da inveja, outra hora o pecado do orgulho, o pecado da vaidade. E talvez eu esteja aqui falando dos tais sete pecados capitais, né? Mas, enfim, isso para considerar que nós precisamos lidar com a realidade de maneira como ela é, claro, sem nos entregarmos a que tudo é péssimo, que tudo dá errado. Não, na vida real também tem momentos incríveis, tem descobertas maravilhosas, tem momentos muito gostosos, tem memórias criadas, tem um filho se desenvolvendo, tem uma casa sendo administrada por você, tem um casamento, pode ter os seus desafios, tem os seus desafios, mas também tem as suas alegrias. Se não tem alegria nesse casamento, então assim, nem sei se vamos chamar isso de casamento, aí a gente vai entrar num lugar de questões a serem resolvidas. vidas, enfim, que a gente trata disso por aqui sempre. Mas, por favor, se você não dá conta de viver em contato, de ter contato com pessoas em redes sociais, porque você não sabe filtrar, porque você não sabe analisar o que é vida real e o que é ficção, se você é alguém que não entendeu o jogo das redes sociais, o jogo dos algoritmos, o jogo que nós fazemos nas redes sociais, nós fazemos, Daniel. Nós não mostramos a nossa intimidade, não é para mostrar mesmo. Não é para mostrar a gente de cara lavada todo dia, a gente de pijama todo dia. Não, não é para mostrar a nossa intimidade. Nós precisamos nos resguardar. E quando nós aparecemos aqui, nós vamos mostrar o melhor prato, nós vamos mostrar quando nós estamos na nossa melhor versão. E se mesmo assim alguém dissesse, não, aqui para mim é vida real, as suas palavras elas são melhores pensadas, você não diz o que vem à sua cabeça, você não diz de qualquer jeito, porque você é uma pessoa que deva ter um mínimo de juízo. Né? Nas nossas interações reais no dia a dia, nós nos preservamos. Por que na rede social não nos preservamos também? E em outra instância, nós estamos de alguma forma preocupados em manter uma imagem. Então, mesmo se aparece de cara lavada, de pijama, como tem uma galera da maternidade real, tem muitos Instagrams de mulheres que dizem assim, aqui é maternidade real. Ainda assim, meu amor, você segue um script. Você liga a câmera na hora que liga a câmera, já mudou tudo. É diferente quando você desliga uma câmera, você é outra pessoa, porque não tem ninguém te olhando. Não, você não está aparecendo ali diante do seu desejo. Qual é o seu desejo? Likes, compartilhamento, você quer que outras pessoas também interajam com você, você quer aceitação, validação, então tem um jogo de todo mundo, tá todo mundo jogando, tá todo mundo brincando, tá todo mundo carente de atenção, de likes, de curtidas, de bons comentários, a gente não sabe lidar com quem critica, a gente bloqueia, a gente elimina, a gente responde, ou seja, é um universo em que todos nós ficamos expostos as nossas carências, ainda que nós estejamos aqui dizendo, eu estou lidando com a vida real. Então, em resumo, resposta para você e é um conselho para todos nós, é uma reflexão para todos nós, é assim, você tem certeza que rede social é um lugar que você tem energia para ficar? Você tem certeza que você tem fé suficiente para se manter íntegro em tanto contato com rede social? Você tem certeza que você tem saúde mental para isso? Tem documentários, tem estudos, isso já não é uma questão de agora, já faz muito tempo que isso é dito. Você é uma pessoa que tem sensibilidade a ser despertado em suas invejas, em seu orgulho, em suas vaidades, em suas dores. Sai das redes sociais. Não é um bom lugar para você comparar a sua maternidade em rede social. Meu amor, o pior lugar.
Muito bem. Mais uma perguntinha chegando por aqui, Darleide, que diz assim... Darleide, tenho medo de estar errando na criação dos meus filhos e só perceber isso no futuro. Percebo meus filhos refletindo traumas que eu já tive. Tem como não deixar esses traumas influenciarem na educação dos filhos?
Meu amor, você fala dos seus traumas como se eles fossem seus bichinhos de estimação. Oh, meus bichinhos de estimação, vocês estão aqui e os meus filhos estão vendo que vocês estão aqui e eles vão querer brincar com você, ou vai querer replicar essa brincadeira, ou vai querer ter os seus bichinhos de estimação próprios. É isso que você está, de alguma forma, declarando. Então, ao ter medo, e eu acho muito bom que você tenha esse medo de compartilhar, de derramar, como eu digo, de transbordar sobre os seus filhos, os seus traumas, ou seja, as suas dores. Você tem esse medo? Que bom que você tem esse medo. Esse, então, é o motivo pelo qual você vai buscar ter meios, encontrar pessoas que possam ajudar você a resolver, a dissolver esses traumas, a ressignificar os fatos ocorridos que te traumatizaram. Você vai precisar, então, rever que esse conceito que você tem que, ao que parece, tornar-se mãe já seria garantidor de que você seria alguém... que daria conta da sua maternidade sem passar por quem você é. Não existe, gente. A nossa maternidade acompanha quem nós somos. Se nós queremos fazer diferente com os nossos filhos daquilo que os nossos pais fizeram enquanto pais pra gente, porque hoje nós identificamos que eles se equivocaram, que eles erraram, ou que eles machucaram, que feriram, o que quer que seja, cada um com sua história e os seus pais, nós vamos precisar resolver essas questões, seja antes, o que seria muito melhor se fosse preventivo, antes de ter filhos, mas se não, tendo os filhos, muitas vezes é que vem à tona as nossas questões que nós pensamos que não tínhamos ou que já estavam resolvidas, agora elas aparecem diante dos nossos filhos, da nossa maternidade. Que movimento que nós vamos fazer? Não somente ficar no medo, mas esse medo vai sinalizar prontamente de que eu deva buscar então agora o que eu não busquei nos anos anteriores. Vamos lá? Vamos buscar um aconselhamento, vamos buscar uma terapia para casos mais severos, vamos buscar um processo para que nós tenhamos estas feridas curadas, saradas, e nós possamos no processo também da maternidade entregar tudo o que nós podemos de bom e do melhor, sem, contudo, idealizar e achar que vai ser tudo perfeitinho. Não vai. E não adianta você sofrer por isso, se culpar por isso, se martirizar por isso. Oh, meu Deus, eu não fui uma filha perfeita. Afinal de contas, se você diz, oh, meu Deus, deveria saber que só Deus é perfeito.
Muito bem, verdade. Muito bem, mais uma pergunta chegando aqui. Darleide, meu filho não conversa muito comigo e isso me preocupa. Tenho medo de que ele não se sinta à vontade para se abrir. Como fortalecer esse vínculo?
Ela falou a idade?
Não falou.
Então repete para mim.
Darleide, meu filho não conversa muito comigo e isso me preocupa. Tenho medo de que ele não se sinta à vontade para se abrir comigo. Como fortalecer esse vínculo?
Parece coisa de adolescente, né? Uhum. Parece que já é na adolescência. E ela diz assim, tenho medo de ele não se abrir comigo. Mas, ao que parece, ele já não se abre. Uhum. Porque ele pode ser introvertido, enfim, ele pode ter alguma questão justamente da estrutura dessa família, de não ter permitido que ele fosse mais aberto. Como é a família? Quando a gente pensa num filho, numa criança, num adolescente, a gente precisa fazer perguntas primeiro sobre a família. Porque a criança pode estar sinalizando, o adolescente, enfim, ele pode estar sinalizando, reverberando o que a família é. Nós somos um sistema, nós estamos interligados, são relações interpessoais, pessoais, envolvidas, íntimas, próximas, então de laços consanguíneos, mas de laços também afetivos ou não, construídos ou não no dia a dia. Então, o que essa criança, esse adolescente está demonstrando, o quanto tem a ver com a sua família? O quanto os pais são comunicativos? O quanto os pais são habilidosos no falar sobre as questões necessárias para a família? O quanto os pais provocaram essa interação com o filho? O quanto essa mãe aproximou-se, ou melhor, foi próxima desse filho desde que nasceu? O quanto essa mãe criou laços para além do sangue materno, mas na relação com seu filho? A gente precisa fazer essas perguntas porque às vezes a criança, ela simplesmente foi moldada pelo ambiente onde ela se encontra. Ela foi moldada pelas relações que compõem esse ambiente, que cria essa atmosfera familiar. Então, pode ser que nós estejamos agora olhando para o adolescente, enxergando no adolescente algo que nós não enxergávamos antes em nós. Mas agora que estamos enxergando, nós podemos fazer um movimento diferente do movimento que sempre fora feito. Mas se não, Darleide, eu sempre fui comunicativa, sempre fui próxima, teve colo, teve abraço, teve carinho, teve presença, teve recreação, teve alegria, teve também momentos em que falamos sério, falamos de questões importantes, enfim, mas aí hoje ele está diferente, hoje ele não fala com a gente, ele está recluso, ele fica mais tempo no quarto, ele fica mais tempo no celular. Opa, então agora nós temos aqui alguns outros elementos. Será que ele se desconectou das pessoas e conectou-se com uma coisa chamada celular, tablet, computador, jogos eletrônicos, amigos virtuais? Será que nós permitimos essa quebra de vínculo para que ele criasse vínculos com outros? ou com alguma coisa? Se distanciou de pessoas e se aproximou das coisas? Será que ele ficou muito tempo sozinho e ninguém deu a ele nenhum sinal de que estava interessado em conversar, em ouvi-lo? Será que ele ficou muito tempo sozinho enquanto os adultos da casa estavam fora, estavam trabalhando, estavam não somente para a subsistência, mas para as coisas, enquanto as pessoas também dentro de casa foram ficando sozinhas? Então a gente precisa fazer reflexões sobre nós. E veja, estamos até construindo uma linha de raciocínio. Desde o começo eu estou dizendo que não dá para idealizar, para romantizar, para esperar a perfeição, para considerar que nós vamos acertar tudo, acertar todas as vezes. Não vamos. Mas isso significa dizer que eu estou chamando a todos para que todos nós fiquemos em contato com a realidade. Na realidade, nós vamos nos deparar com situações, e são muitas, muitas, de muitas famílias, o fato de que os nossos filhos estão sozinhos. Somos nós quem estamos entregando aos nossos filhos, ainda muito pequenos, um tablet. Para quê? Para elas ficarem caladas. Para elas ficarem quietas, Daniel.
Verdade.
Para elas não incomodarem. Porque nós estamos ocupados. Então nós estamos ensinando os nossos filhos a ficarem quietinhas. Quando mais tarde, em algum momento, a gente acorda e diz, mas meu filho não conversa comigo? Ué, mas foi você quem o desestimulou a querer falar com você, a querer ouvir você, a querer estar em sua companhia. Quando ele quis, você estava ocupada. Quando ele perguntou, mãe, você disse, pega aqui e deixa quieta, tenho muita coisa para fazer. Pai, o pai estava ocupado, também estava jogando, estava no videogame, que tem muitos pais que estão no videogame e não estão com os filhos. Mas pai, deixa, mãe, cala a boca, fica quieto. Mãe, tô cansado, vou aqui ver meu dorama, vou aqui ver meu filme, minha série, me deixa. Uhum. É meu tempo, já basta, eu passei o dia todo na rua, trabalhando, cansado, olha essa casa, tudo eu, e tal, não sei o quê, pega aqui, vai assistir, fica na tua. Quer dizer, nós estamos dizendo isso para os nossos filhos também.
Uhum.
E aí depois a gente quer que os filhos venham para nós e se abram. Gente, eles não estão treinados para se abrir. Portanto, nós erramos, nós falhamos, mas nós precisamos reconhecer isso. E diante disso, não, ai, que culpa, que horrível que eu fui, que mãe horrorosa, que pai absurdo. Não, o que, que eu vou fazer? Uau, eu, de fato, eu preciso corrigir isso aqui. Filho, primeiro, eu quero te pedir desculpas. Eu deixei você sozinho muito tempo. Eu fiquei ausente muito tempo. Eu queria uma oportunidade de voltar a ficar com você. Eu queria uma oportunidade de a gente criar um relacionamento aqui de pai, de filho, de mãe, de filho, de filha, enfim. Eu quero ficar junto de você. Você me dá uma chance? Mas como assim, mãe? Você tá doida? Porque pode ser que eles assim, nem sei mais do que você tá falando, faz tanto tempo. Eu sei. É isso aqui que eu conheço, essa aqui é a minha realidade. Pode ser que ele... Como assim, mãe? Você dizer, eu queria... Sei lá, queria marcar uma hora de a gente sair para tomar um sorvete, eu queria ficar um tempo com você, eu queria te ouvir, eu queria conversar, eu queria falar de coisas minhas. Sei lá, propor uma amizade, propor reatar esse relacionamento, sabe?
Uhum.
Reatar e reconhecer que se você não fizer um movimento, pode ser que no momento ele tenha resistência. Não, mas eu vou sair sem meu celular? Mas assim, ih mãe, tô aqui há meia hora e ele tá lá em meu jogo, eu tenho que encontrar meus amigos virtuais. Enfim, você vai enfrentar algum drama? Vai! Outro dia eu vi uma mãe que virou notícia porque o filhinho dela de um ano e alguns meses, Daniel, ele só comia assistindo um desenho, alguma coisa lá com tela ligada. Só comia isso. Daquele jeito. E um dia ela tomou ciência e disse, o que eu tô fazendo com meu filho? Porque quando ela tirava a tela, ele esperneava, chorava, fazia birra, sofria, parecia que estava em crise de abstinência.
Uhum.
Estava, de fato.
Né? Verdade.
Fato, estava. E aí ela foi insistente. Não, filho, hoje não tem tela. Ela colocou ali um brinquedinho, colocou alguma coisa enquanto ele comia. E ela ficava junto, ela abraçava ele chorando e ela chorava junto. Assim, dizer, filho, eu sinto muito. E ela se sentindo culpada. Mas aí passaram alguns dias, e ela insistindo. Pronto, o bebê passou a comer sem as telas.
Uhum.
Então, a gente olha pro filho e diz, mas olha essa criança, tá acostumada, tá viciada. A gente chama de uma geração nativo digital.
Uhum.
E como diz a doutora Thalita, assim, não dá para chamar uma coisa dessas de nativos digitais, porque eles não nasceram com o dedo na telinha.
Verdade.
Foi um adulto, uhum, quem deu essa tela para uma criança.
Uhum.
Então, ela não nasceu, chorou, pá, chorou lá na maternidade e ela estava com o dedinho no
Ele tela. É nativo humano, né?
É nativo humano. Perfeitamente, nativo humano. Então é responsabilidade nossa. Como está o nosso tempo?
Nosso tempo esgotou, mas por falar nisso, né? Você falou, muitos pais pensando com essa preocupação, tem uma recomendação especial para eles no dia de hoje, né?
Pais preparados, filhos de caráter. E aí vou me dirigir até às mães, né? Mães preparadas para enfrentar a maternidade com mais sabedoria, com mais cuidado, com mais atenção e, pela graça de Deus, serem mães que verdadeiramente cumpram a submissão sem culpa, sem remorso, sem arrependimentos, porque tudo isso também nós vamos levar a Jesus e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. A revista Pais Preparados, Filhos de Caráter, você recebe gratuitamente em casa pelo correio, só precisa me mandar uma mensagem agora no 12981510081.
Isso.
Muito bem. Nós vamos para o intervalo, já estamos de volta com você. Até já, meus amores. Estamos de volta com o consultório de família, hoje, Dia das Mães, esse domingão, beijo para você, um abraço muito carinhoso para todas as mães, para os filhos que estão aí em contato com suas mães também, um beijo, muito obrigada, viu? Lembrando para você que antes de sair para o intervalo, nós estávamos oferecendo de presente para as mães a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter. Então, para as mamães interessadas ou para os filhos que queiram também já pensar nesse conteúdo, pensando em quem sabe casar, ter filhos também, tornar-se mãe, acertar onde a própria mãe acertou, acertar onde a própria mãe errou, enfim, para você adquirir a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter, 12981510081. 12981510081. Manda uma mensagem, que esse é o nosso WhatsApp, tá bom? E aí diz assim: Pais Preparados, nós vamos enviar para você pelo correio gratuitamente a revista indicada. Beijo, meus amores. Daniel Mendes, vamos a mais uma perguntinha no programa de hoje.
Vamos lá, Darleide, mais uma perguntinha chegando por aqui que diz assim: Darleide, sinto que meus filhos brigam muito entre si e isso me cansa emocionalmente. Isso é isso de fato é normal, como dizem, ou é somente uma fase?
Olha, muitas vezes é uma fase de disputa, ela não diz a idade também, mas é uma fase de disputa, uma fase de ciúmes, É uma fase do desenvolvimento da criança que está ocupando um espaço e tem medo de dividir esse espaço, uma criança que por si só, o fato de ser criança, já entende-se ser um ser egocêntrico, ele ainda não tem a dimensão do que há para além do seu próprio umbigo, Para além dele próprio, esse universo que ele vai aprendendo aos poucos nas relações. Então, ao mesmo tempo que ter irmãos é desafiador, é também muito rico justamente dessa experiência. Como deve ser melhor a intervenção dos adultos envolvidos? Não dar importância todas as vezes a que há uma dificuldade ali entre as crianças. Não dar, diria assim, muito ibope para isso todas as vezes, mas em situações específicas que os adultos avaliem que ali há uma oportunidade de aprendizado, então chamar esses irmãos, no caso essa avó vai chamar esses netos, que são irmãos então, para dialogar com eles, deixando com que eles mesmos reflitam sobre o que está acontecendo, mas não assim, Daniel, senta ali no canto e vai pensar no que você fez para o seu irmão. Senta você ali e vai pensar no que você fez para o seu irmão. Não, é assim, vem para cá, vamos pensar juntos. Vamos aqui, ó. Digamos que você fosse o juiz dessa questão. E você está diante deste caso. Um irmão pegou o brinquedo do outro e o outro não quis dividir. Aí ele bateu, puxou o cabelo, enfim. Você, se você fosse o juiz, nós estivéssemos no tribunal. Claro, isso a depender da idade. Mas eu estou dizendo para você considerar, tornar aquela situação agora mais, digamos, fácil de a criança se ver fora dela. Fazendo julgamento dessa história como se não fosse com ela. E então, quem sabe você vai levar a criança a refletir sobre o seu comportamento, o comportamento do outro, fazendo perguntas. Você acha justo? Você acha correto? O que deveria ser diferente? O que você faria diferente? Ah, eu faria isso, tal coisa, lá, 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 lá. E você? Pergunta para o outro irmão. O que você faria de diferente? O que você acredita que deve ser feito aqui para respeitando o que é do outro, respeitando o espaço do outro, o corpo do outro. Como que você imagina que seria o correto? Ou seja, você está ensinando o seu filho a pensar sobre os seus próprios atos, a pensar sobre o outro, direito do outro, respeito ao outro, e ter muito cuidado, portanto, adultos envolvidos, para não tornar esses momentos, essas questões, alguma coisa que possa ser usado como definidor do caráter da pessoa, da personalidade. Você é terrível, você bate no seu irmão, você é cruel, você é ruim, você é mau, papai do céu está triste com você. Ei, os adultos na sala precisam colocar ordem. Uhum. E não é assim, cala a boca, você está errado, está de castigo. Nós poderíamos aproveitar essas situações para, claro, pormos limites, mas também aproveitarmos essas situações para ensinar nossos filhos a lidar com os conflitos da vida, porque elas vão extrapolar de casa para a vida. Então, como é que você vai resolver lá fora? Na pancada? No grito? Vai fazer o que você faz com seu irmão na rua? Então, a gente... E também não é só falar como eu estou dizendo agora. Você vai fazer isso lá fora? Nananã, nesse tom. É fazer essa reflexão, essa pontuação, mas perguntar para a criança. Deixa ela falar. Deixa ela dizer o que ela está sentindo. Deixa ela dizer o que ela entende daquela situação. E aí você, como adulto final, pois bem, agora já ouvi a todos. É, vocês estão de acordo que seja assim? Se não houver acordo, então tá. Eu, como adulto na sala, a situação é esta, vai ser resolvida assim, porque o justo, o correto é isso. Você está ensinando, aproveitando a oportunidade.
Muito bem. Essa história de deixar... Ah, vai ela pensar no que você fez. Você vai dar espaço para ela maquinar alguma coisa para voltar a fazer. Pelo menos comigo, quando era criança, eu pensava dessa jeito.
Não, eu tenho um casal de amigos que ele também diz isso. Um dia a mãe descobriu ainda, a menina era muito pequenininha, mas ela descobriu que ela ficava lá de boas, ela ficava criando histórias. Para ela era um momento assim de ficar quieta, mas ela, sabe... Não estava pensando no problema.
Exatamente.
Gente, o que, que eu estou fazendo? Uma criança de 4, 5 anos de idade, colocá-la para pensar, ela vai pensar em tudo, menos no comportamento dela.
Exatamente.
Doido? Não, não faz sentido.
Muito bem.
Tem o cantinho da calma, né, de quando a criança está muito agitada. Vamos lá no cantinho da calma, que deita, respira. É o seu momentinho, respira. Lembrei daquele vídeo que viralizou um dia desses, que a mãe brava com a criança, que ela tinha feito compras, eu acho, o cartão da mãe, aí é, mamãe, respira, mamãe, respira,
eu te amo, respira.
Ai, muito engraçado.
Grande marca esse vídeo mesmo. Muito bem, Darleide, chegando aqui mais uma perguntinha, diz assim, Darleide, depois que me tornei mãe, sinto que perdi um pouco de quem eu era. Como reencontrar minha identidade sem deixar de ser mãe?
Gente, mas faz parte da sua identidade ser mãe. Não sei quem que você está ouvindo, quem é uma blogueira que você está seguindo.
É uma identidade secreta, igualzinha aqueles super-heróis? Não, né?
Entende? Gente, você... foi criança, adolescente, jovem, adulto, teve filhos, e você tem uma identidade que foi se construindo na vida. No dia que você tem filhos, essa maternidade que chega agora, esse filho que chega agora, essa experiência de agora, vai somar a sua identidade.
Uhum.
Um dia desses eu testemunhei uma história em que eu fiquei assim, oi? Nem parece também que nós estamos falando do lugar que nós estamos ocupando, que é um lugar de cristãos. E a gente... está replicando conteúdos, um modo de pensar que não faz sentido do nosso ponto de vista cristão ou do ponto de vista bíblico como ele é. A maternidade passa a fazer parte da nossa identidade, ela está lá na nossa identidade. Aí o que eu assisti era assim, bom, eu me perdi de mim mesma, eu me desconectei da minha identidade e eu só era mãe e eu estava em casa. E aí o que, que eu fiz para buscar, para ter um reencontro com a minha identidade? Eu coloquei os meus filhos na creche e voltei a trabalhar. Oi? A sua identidade, ela está identificada com o trabalho, ali está a sua identidade, identificada com a sua profissão, identificada com o seu salário, mas ela não tem identificação com a sua maternidade? Se eu escuto alguém secular, alguém que tem uma outra cosmovisão, ela pensa a vida por outro prisma, ela se entende de outro lugar, eu vou respeitar essa fala e muito, mas quando se trata de alguém que é cristão, que está pelo menos identificada como cristão, mas ela faz essa separação e põe a maternidade no lugar que não se conecta com a sua identidade, eu vou perguntar por que você teve filhos, por que você se dedicou a ser mãe, o que foi que aconteceu no percurso, o que você entende desse momento da sua vida, o que você entende de ser mãe no significado maior. Eu vou te fazer algumas perguntas, mas não é de se achar banal que uma mulher entenda que a maternidade não tenha afinidade, não esteja ligada diretamente à sua identidade, que para ela ter um encontro com ela mesma, ela precisa se abster de ser mãe. Não, gente, a maternidade vai mudar o nosso curso de vida, vai mudar a nossa história, vai nos mudar em alguns aspectos, porque vai mudar o nosso tempo, a nossa relação com o tempo, a nossa relação com o descanso, principalmente quando ainda temos crianças pequenas, a nossa relação com a profissão, com as pessoas, porque nós vamos agora gerir a nossa vida lembrando que nós temos um filho e que ele vai precisar de nós durante bons anos, que ele vai ter dependência de nós durante um bom tempo, que a gente vai precisar de pessoas para nos ajudar, de rede de apoio. Se nós vamos pensar que em mães que estão sozinhas, onde estão os pais dessas crianças, aí nós vamos entrar noutras camadas, mas no que diz respeito a uma mulher, perde a sua identidade quando ela se torna mãe, alguém me ajuda para eu me encontrar de novo? Nós estamos falando de outros aspectos desse indivíduo, dessa mulher, mas dizer que essa maternidade se deva ser desconectada da sua identidade, você se perde da sua identidade, você pode estar falando de um lugar de sofrimento emocional, de solidão, você não está se encontrando como mãe, porque você também está perdida como mulher, como indivíduo, como pessoa, com suas questões profundas. Mas como a maternidade aparece mais, ela está mais na superfície, eu quase que digo assim, gente, alguém me acode aqui, pega a minha maternidade, que eu estou perdida de mim e eu não consigo ser eu mesma sendo mãe. Isso não faz sentido. Você precisa encontrar o que está adoecido, o que está faltando, que solidão é essa, que tristeza é essa, que dor é essa, como que ela está reverberando dentro de você, que a sua maternidade que está na superfície parece que é um sintoma, parece que ela é o adoecimento, parece que ela é o problema, e muitas vezes não é. Às vezes o problema, aliás, não é a maternidade, é a sua solidão. Você está levando tudo nas costas sozinha, você está dando conta de tudo, dando conta, mas não dá, né? Uhum. Querendo dar conta de tudo sozinha, então você está adoecida, você está triste, você está infeliz, você quer uma fuga, você quer um socorro, você quer um alívio, mas a questão não é a maternidade, é o antes da maternidade, ou durante essa maternidade, o que você não tem. Mas dizer que uma mulher, quando ela se torna mãe, ela se perde dela mesma e ela se desconecta dela, não, meu amor, não, não, não mesmo.
Muito bem, mais uma perguntinha chegando aqui, diz assim: Darlene, tenho medo do futuro dos meus filhos, das escolhas que eles vão fazer e das influências que vão enfrentar. Como lidar com essa ansiedade? Será que estou sendo super protetora ao extremo e atrapalhando o crescimento emocional deles?
Eu acho que há algo natural da mãe ter esse tipo de consideração, mas ao mesmo tempo a gente precisa pensar num conteúdo catastrófico. Sabe, de um pensamento catastrófico muitas vezes, porque pode ser o caso de uma mãe assim, em que ela olha para o futuro e ela teme o futuro, ela teme as escolhas e ela vive sob o medo e ela perde de viver o amor. Ela perde de viver o momento, ela perde de semear agora, ela perde de regar agora o que ela já está semeando, ela perde de estar com seus filhos por inteiro, sem super proteger, mas acompanhando de perto, em busca de que eles tenham autonomia, de que eles se desenvolvam, que eles tenham as inteligências desenvolvidas, as habilidades desenvolvidas para o seu tempo, para a sua idade, portanto sua faixa etária, dando a eles condições de eles se desenvolverem, mas sempre na perspectiva de você ficando um pouco mais para trás e os seus filhos avançando, ou seja, para que chegue o momento em que você se alegre, porque os seus filhos agora fazem as próprias escolhas, agora eles já podem caminhar sozinhos, eles podem agora gerir a sua vida e você vai ficando no bastidor e se alegrando e dizendo: uau, fiz o meu trabalho, fiz o melhor que eu pude, agora eu posso ver os meus filhos saindo de casa, em lugar de ser aquela mãe: ai meu Deus, eu não queria que meus filhos crescessem, ai que dor no coração, ele tá namorando, ai eu não tenho ciúmes da namorada dele, ai eu tô perdendo meu filhinho, ai o meu filhinho, gente, outro dia eu acompanhei uma notícia assim, tenebrosa, de uma mãe, no caso a sogra, vai visitar o seu filho, que tem um bebê de 8 meses, e ela tira a vida da sua nora, e o filho diz: mamãe, o que você fez? Isso no México, e o filho aparece com o bebê no colo, depois que a mãe disparou N tiros ali contra sua nora, no momento em que não estavam gritando, brigando, porque tudo foi filmado, tinha uma câmera na casa, mas o filho diz assim: mamãe, ela é minha família, o que que você fez? Ela diz: sua família sou eu e ela roubou você de mim. Ou seja, é uma mãe que não deixou o filho viver, o filho crescer, o filho ter autonomia, o filho ter um casamento, o filho ter uma esposa, o filho ter um filho. Ela não admite, foi lá e tirou a vida da própria nora. Ou seja, nós estamos falando de uma mãe descompensada, estamos falando de uma mãe, se não, com uma patologia grave, nós estamos falando de uma psicopata, talvez. Então, é para a gente pensar que nós, mães, precisamos, em alguma instância, em algum momento, entre aspas, nos tornarmos inúteis. Eu tenho uma filha jovem adulta, casada, e a minha filha não me liga todos os dias para perguntar: mamãe, o que eu faço, o que eu como, o que eu bebo, o que eu visto. Não, a minha filha vai me ligar, vai me mandar uma mensagem, e a gente vai conversar, e a gente vai brincar, ou a gente vai falar de algum tema específico, ou algum tema sério, ela vai me pedir algum conselho, a mim, ou o pai dela, em algum momento pontual, mas é uma mulher, ela cuida da vida dela, ela e o marido dela. Então eu sou uma mãe realizada, eu sou uma mãe satisfeita, a minha filha não precisa de mim. Isso é maravilhoso. Quando ou se ela precisar, ela sabe que eu estou aqui, nós estamos juntas. Mas ela não precisa de mim, ela é autônoma. Ou seja, o meu papel de mãe, eu fui realizada, eu estou realizada. Agora, mães que: ai, o meu medo é que não acerte. Gente, nossos filhos podem errar, nossos filhos podem fazer escolhas diferentes, porque nós também erramos. Aí nós voltamos para aquele mesmo ponto. Maternidade real, dia a dia real, todo mundo real, vida real é assim, pode errar, pode escolher errado. E aí, o que nós vamos fazer? Vamos amparar, estamos juntos, recomeçar. Ah, mas as influências, pode acontecer, pode acontecer. Pode acontecer N coisas, você pode olhar para a vida de Adão e Eva, você vai encontrar lá os filhos deles, e tem Abel e tem Caim. Qual a má influência que eles sofreram? A natureza pecaminosa estava lá, e aí um decidiu fazer o que fez com o irmão. Deus interviu dizendo assim: por que você está com essa cara feia? Por que você pretende fazer isso com seu irmão? Alguém, Deus ainda interviu, e ele insistiu, foi lá e fez. Quer dizer, eles podem tomar escolhas erradas, mesmo sem as tais más influências, que de fato têm o seu lugar. Mas, queridos pais, queridas mães, é um sinal de sermos saudáveis quando nós vivemos o presente, semeamos, regamos, estamos juntos, entregamos tudo o que nós podemos, mas a vida é a vida. E deixa a vida com Deus, as escolhas com os nossos filhos, e vamos ver no que dará. Mas o que é para ser feito hoje, façamos hoje.
Muito bem. E tem uma pergunta aqui, Darleide, que diz assim: Darleide, minha filha está crescendo e parece mais distante. Tenho saudade da proximidade que tínhamos antes. Isso é normal? Tem como voltar como era antes?
Ah, para com isso.
Não houve brigas ou discussões, apenas ela cresceu e foi se distanciando.
Aí eu faço igual aquelas enfermeiras, assim, quando atende as mães, os pais ou a pediatra, assim: mãezinha. Tem mães que odeiam isso. Ai, não gosto disso. Ou na escola: mãezinha, precisamos falar com você. Eu odeio chamar de mãezinha, porque parece pejorativo, parece que vai dar bronca, né? Mas aí por isso que eu trouxe isso assim: mãezinha, não, né? Aí a gente está falando de uma criança, pode ser o caso de uma mulher que está se comportando de modo infantilizado, que quer a boneca para continuar brincando de boneca. Não dá, porque as nossas bonecas não cresciam, nossas bonecas não tinham autonomia, nós tínhamos uma boneca uma vida. Hoje não, porque joga no lixo, quebra rapidinho, né? Não pega afeto. Mas nós tínhamos, no meu caso, eu tinha uma boneca grande, assim, se quebrasse, não tinha outra. Mas nós não estamos brincando de casinha, nós não estamos brincando de boneca. Então, isso é uma parte da resposta, né? Uhum. Eles crescem, eles mostram personalidade, eles mostram atitudes, eles se mostram, eles se revelam, nós semeamos, nós vamos ajudando-os no desenvolvimento, entregando o nosso melhor. Até lembro para você a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter, para você pedir agora para a gente, nós vamos mandar para você de presente, ou seja, não precisa pagar nada por isso. Mas a segunda questão diz assim, ela foi crescendo e foi se distanciando. Lembra do que eu fiz ponderações anteriores? Ela foi crescendo e se distanciando e você foi deixando? Onde é que você estava que deixou sua filha ir? O que foi que aconteceu que você foi permitindo o silêncio, o distanciamento? Não faz sentido ela ter fugido de você, crescido para longe de você. Onde é que você estava? Porque se nós chegamos ali na adolescência, quando, ou pré-adolescência, quando as crianças vão assim, pai, mãe, me deixa aqui na esquina. Não precisa me deixar na porta da escola. Depois tem a história, ai, não me beija. Isso não é todo mundo, tá? Tem muitas crianças que vão na porta da escola, tem prazer que os coleguinhas vejam seus pais, tem prazer que os coleguinhas vejam e eles beijam, abraçam, os pais beijam, abraçam. Não é toda criança, todo adolescente que é assim, não. Uhum. Isso é bom que se diga, porque parece um rótulo que tá na testa de todo adolescente. Não é. Isso é um traço? Isso aparece com frequência na adolescência? Aparece. Principalmente quando essa relação é muito de infantilizadinha, assim. Ai, filhinho, beijinho, amorzinho da mamãe. Ai, amorzinho do papai. Não, mamãezinha. Não, se for assim, ele tem vergonha, claro. Mas se você respeita, chama pelo nome. Beijo, filho, mais tarde volto, te pego, olha. Enfim, beijo, filho. Tchau, mãe. Tchau, pai. Beijo, beijo. Uhum. Se for uma coisa natural, normal, eles super admitem. Mas quando é frufruzinho, é claro, né? Até a gente tem vergonha. Diz assim, mãe, menos.
Vergonha só de olhar, né?
Imagina, a gente olha assim, assim, ai, vergonha alheia, né? Porque é um menino grandão. Mas, enfim. Cabe essa pergunta. Como é que nossos filhos estão crescendo? Nós estamos vendo-os se distanciar e a gente fica assim, ai, meu filhinho não tá mais falando comiguinho. Ah, minha filhinha. Você percebeu que seu filho tá crescendo? Você percebeu que ele está ficando mais silente? Como? Aí, de novo, Daniel, não vou fugir disso. Não vou. Como que está se distanciando? Para onde? Está no quarto? Fica muito tempo no quarto fazendo o quê? Quem pôs aquele computador lá livre, parecendo a árvore no jardim do Éden, em lugar de dizer assim, ó, ali não pode, ali não vai, ou não é toda hora, é só para fazer trabalho, é para estudar, é um momentinho, a depender da idade. Não, mas no seu caso, diz assim, tem uma árvore do bem e do mal lá no quarto, vai e se delicia. Fica horas e horas e horas. Você deu um celular pra criança, você deu um tablet pra criança. Aí depois choraminga de que assim, ah, ele tá ficando distante de mim. Distante de você? Com quem? Conversando com quem? Brincando com quem? Ai, Darleide, pega leve, hoje é o dia das mães. Mas assim, amores, vocês estão perguntando, eu tô respondendo. Não dá, meus amores, pra nós responsabilizarmos as crianças assim.
E tem esse trecho que ela diz aqui, né, Ana? Tem como voltar, ela pergunta, tem como voltar como era antes? Tem alguma máquina do tempo, Darleide, pra gente voltar?
por isso que eu falei de não tá brincando de boneca.
É verdade.
Não tá, Daniel, brincando de boneca.
Pois é.
Né? Então, se ela tem falta, tem saudade, ela também não diz a idade, mas vamos nos aproximar? Digamos que assim, eu e Daniel, nós nos conhecemos, sei lá, uns 20 anos aí ou mais. Aí, mas a gente não se encontra todo dia. A gente, mas um dia que, digamos que assim, que falta do Daniel, nunca mais o vi, a gente não... Agora nós estamos mais contato, pelo menos uma vez por semana estamos aqui juntos, e aí se o... Ai, meu Daniel, como é que tá? Eu vou ligar pra você, eu vou te mandar uma mensagem. Eu vou perguntar, ai, Daniel, vamos encontrar, vamos sair, como é que tá tua esposa, vocês têm tempo? Aí eu vou com o Jota e você, a gente vai sair, a gente vai conversar, a gente vai voltar, a gente vai se encontrar, porque tem uma história.
Exato.
Então alguém vai promover, mas eu assim, ai, nunca mais conversei com o Daniel, nunca mais o encontrei, nunca mais, eu soube, eu fico nessa, ai, olha ele, tá trabalhando, tá,
Eu queria voltar lá em Friburgo.
Eu quero voltar em Friburgo, onde eu o conheci, velho, e eram bons tempos.
Bons tempos aqui.
A gente cantava no mesmo grupo.
Verdade.
Mesmo coral, essas coisas mudam.
Verdade.
Mas se eu quero manter o laço, Daniel, e você? Como é que tá a sua vida? Tá tudo bem? Tal. A gente mantém esse laço, a gente retoma o laço. Mas não vai ser como era antes, porque nós mudamos, a vida mudou, a vida é dinâmica. Mas a relação... Então, mãezinha, ela cresceu, ela tá diferente. Mas o que você fez? Vamos lá, vou chamar a filha de volta. Conquiste, conquiste o coração da sua filha, conquiste a amizade. Porque assim, aqui pra nós, o que essa menina mais quer é de fato a relação com seus pais, com a sua mãe. Ela quer, mas como é que ela vai fazer? Ela não sabe. Faz tempo que ela tá sozinha.
Exato. Me lembrou até aqui a relação que, da minha esposa que tem com a Isa, que é a nossa menina, que vira a volta, assim, a noite das meninas. Então elas preparam o mesmo lanche, aí vão ver o mesmo filme que viram lá atrás, o quê? Pra recordar aquele momento que marcou. Então eu já sei que é a noite das meninas e eu tenho que sentar ali pra poder ver aquele filme, ver aqui, falar a conversa lá do passado. Ali eu fico só de assistir, só, né? Aquele momento das duas reviverem.
Eu tô achando que se você sair, elas não vão nem perceber.
Não, não vão perceber, não.
É isso, Daniel. Excelente. É isto. A gente se reconecta, a gente cria boas memórias assim. Mas seja a mãe que vai buscar a sua filha. Não espere que a sua filha volte pra você sem você ir buscá-la, meu amor.
A gente tá chegando no finalzinho já. Mas dá tempo pra dar presente.
Tá bom. Então é assim, ó. Você pode receber em casa o presente do Dia das Mães. É uma revista chamada Pais Preparados, Filhos de Caráter. Tem também a Sem Tabus. Vai que seja uma mãe que diz assim, não, Dali, já tá tudo resolvido aqui com os meus filhos, já estão crescidos, nananã. Mas assim, é um momento que eu tô aqui pensando na minha vida com meu marido, eu tô pensando em mim, eu tô pensando na minha vida pessoal, na minha vida íntima, na minha sexualidade. Eu quero dar aí um up, eu quero me cuidar melhor, eu quero viver essa experiência aqui no meu casamento. Enfim, você quer Sem Tabus, você quer a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter, fique à vontade. Você só precisa mandar uma mensagem para o nosso telefone, aliás, WhatsApp. O código diário é o 12, telefone 981510081. 981510081. Grátis, tá bom? Um beijo, meus amores. Obrigada pelo carinho. Parabéns mais uma vez a todas as mães. Obrigada também. Que Deus abençoe a vocês. E a gente se encontra na semana que vem?
Se Deus quiser.
Pela graça de Deus. Beijo, amados.